Bola Branca.
Augusto Inácio elogia o regresso de João Mário e reafirma que está a ponderar uma candidatura à presidência do Sporting. O que vale o reforço do Benfica, Todibo, e as mudanças no plantel do Futebol Clube do Porto.
Bola Branca na Renascença com o apoio Betway. Jogue com responsabilidade. Olá, Carlos Dias. Boa tarde.
Olá, Paulinho. Boa tarde. Numa entrevista à Bola Branca, Augusto Inácio aplaude o regresso de João Mário ao Sporting, admite que o ambiente que se vive no clube não é o melhor e reafirma que está a analisar a possibilidade de apresentar uma candidatura à presidência dos Leões. Mas vamos por partes. O Sporting prepara-se para anunciar o regresso do médio internacional João Mário por empréstimo do Inter de Milão. Augusto Inácio trabalhou com João Mário no Sporting quando foi o diretor-geral para o futebol. Considera que este é um negócio que pode ser bom para as duas partes, ainda que o ambiente que atualmente se vive em Alvalade não seja o melhor.
É o retorno de um jogador que vê uma oportunidade de Sporting de se relançar na carreira outra vez e de poder voltar à seleção, que acho que é o grande objetivo dele também. Por isso, é uma boa aquisição que o Sporting faz e também vai ser bom para o João Mário, porque está num ambiente que conhece bem, que sabe que o João Mário é um tipo de jogador que precisa de uma atmosfera à volta dele que lhe faça render aquilo do bom que ele tem. E por isso encontrou no Sporting realmente essa porta para poder demonstrar mais uma vez o grande talento que ele é.
Augusto Inácio, e essa atmosfera, esse ambiente, o Sporting neste momento, na sua opinião, pode mesmo dar esse ambiente que o João Mário necessita?
O Sporting está realmente num momento complicado e difícil. A nível daquilo que é a união dos sportinguistas, como se sabe, está muito fracionado, também muito por culpa desta direção, mas isso o jogador é para que também não é só para que está o ambiente à sua volta, é para trabalhar, para fazer o melhor, para serem profissionais, para jogar, para trabalhar. Por isso, o ideal não seria assim, é um momento é este, e é dentro disto que os jogadores têm que trabalhar.
Augusto Inácio continua preocupado com o estado atual do Sporting e por isso reafirma a possibilidade de apresentar uma candidatura à presidência dos Leões.
Poderei dizer que é um assunto que eu estou a ponderar, como é evidente, porque quem é sportinguista e quem vê o que está a passar não pode olhar para o lado e acepiar para o lado. Estou a pensar seriamente, há pessoas que têm falado comigo Para realmente eu avançar, só que eu entendo, como não estamos em eleições, há que ponderar bem antes de dar o passo em frente. Por isso, este não é o momento para tomar uma decisão acerca disso, é um momento de reflexão e de pensar que realmente um dia mais tarde poderei ser ou não candidato.
Augusto Inácio não se revê na forma como a equipa de Frederico Varandas dirige o Sporting. O antigo jogador, treinador e dirigente, nestas declarações à Bola Branca, insurge-se contra uma política diretiva que considera ser do posso, quero e mando.
Da maneira como se portam e como se comportam não é realmente compatível com aquilo que é a união dos sportinguistas. Acho que fazem tudo para desunir os sportinguistas, não dão, como costuma dizer, cavaca a ninguém, não dizem nada, parece que são donos e senhores dos lugares onde estão, e esquecem-se que os donos e senhores do Sporting são os sócios do Sporting Clube de Portugal. Por isso, há muita coisa que os faz afastar, ou que os fez afastar, dos sócios do Sporting, que são aqueles que os elegeram para estarem ali, mas sentem-se traídos pela forma como estão a ser dirigidos e pela forma como estão a comunicar. Por isso é que eu sou um crítico disso, porque acho que temos que ter o maior respeito por aqueles que elegem, neste caso são os sócios, e neste caso não podem depois estar em cima do poleiro e não passarem depois, como se chama, dizer cartão a ninguém, e eu quero, posso e mando, e as coisas não são assim. O Sport não é isto, lá dentro do Sport não é este, lá dentro do Sport é um clube mais unido do que aquele que está. E o que é certo é que as pessoas não fazem nada para que realmente a união dos sportinguistas seja um facto. Por isso é que eu sou um crítico disso.
A entrevista de Augusto Inácio Bola Branca nesta terça-feira, 6 de outubro, dia em que fecha o mercado de transferências em Portugal, à meia-noite, em relação ao Sporting, há essa vontade ainda de contratar um avançado. Na mira está Paulinho, o jogador do Sporting de Braga. Jean-Clair Todibo precisa de ser mais consistente, mas tem condições para ser muito útil ao Benfica na presente temporada. O defesa central francês de 20 anos é a aposta do Benfica para reforçar reforçar a defesa. Depois do jogo com o Farense, recorde-se, o técnico Jorge Jesus pediu mais um central e Todibo foi o eleito. Em bola branca, o internacional sub-20 francês, que na segunda metade da época passada jogou por empréstimo nos alemães do Schalke, é analisado por Nuno Félix, consultor de futebol internacional, com forte conhecimento do campeonato alemão. Todibo, pela sua velocidade, pode ser muito útil para o Benfica, que, na sua opinião, fez uma excelente manobra de mercado.
É um jogador que pode complementar qualquer um dos centrais do Benfica. Eu creio que será mais rápido do que qualquer um dos centrais que o Benfica tem atualmente. É também um jogador muito interessante nas coberturas, mas também bastante eficiente nos duelos. Creio que pode também ele ganhar bastante com a experiência dos outros centrais do Benfica, uma vez que o Benfica tem um pack de centrais já bastante experientes. Portanto, eu creio que é uma excelente manobra de mercado para o Benfica.
A Todibo tem uma margem de progressão muito elevada, como mostrou nos últimos meses no Schalke, ainda que nesta altura da sua carreira tenha alguma irregularidade exibicional.
É um jogador que tem uma margem de progressão ainda muito, muito grande, com muita qualidade técnica para a posição, um jogador bastante rápido, bastante ágil para um defesa central, e deixa aquelas indicações que normalmente nós conseguimos percepcionar que o jogador ainda tem muito mais para progredir. No futebol alemão, eu creio que fez-lhe bem, obviamente, porque não estava a jogar no Barcelona, mas pronto, encontrou uma equipa que também... que também dá muito trabalho aos seus defesas, que é o Schalke. Foi bom, teve bastante em jogo, teve jogos em que destacou bastante, deu boas indicações, mas não teve aquela consistência que ainda é aquilo que lhe falta. Portanto, para ser um central de elevadíssimo nível, é ter uma consistência exibicional que eu creio que ele ainda não tem conseguido mostrar.
Ainda do Benfica, o médio criativo de 19 anos, Tiago Dantas, prepara-se para jogar por empréstimo no Bayern de Munique. Nuno Félix lembra que o Bayern está numa fase de renovação do plantel e que Tiago Dantas encaixa no perfil procurado. Jogadores que pensem bem e executem rápido.
O Bayern que pode vir buscar praticamente qualquer jogador do mundo, e temos muito aquela ideia do futebol alemão como um futebol físico ou um futebol muito rápido, e depois apostam aqui num jogador cujo principal, a sua principal qualidade, além de uma excepcional qualidade técnica, é sem dúvida alguma o processo de decisão e a leitura de jogo. E aqui entra muito daquilo que o Bayern Munique e a maior parte das equipas alemãs procuram, que é jogadores que pensem melhor e mais rápido que os outros. E nesse aspecto o Tiago tem todas as condições. E parece-me que também do ponto de vista da sua abordagem ao trabalho e da sua abordagem ao jogo, também tem as ferramentas mentais para poder vencer no futebol alemão, sendo que será sempre muito difícil para ele estar a lutar por um lugar como titular numa super equipa como o Bayern.
Benfica, que recorde, sempre estou Jota aos espanhóis do Valladolid e que viu Diego Sousa sair, o avançado vai jogar no Famalicão. Ainda do Benfica, em período eleitoral, o antigo central Carlos Muser manifestou apoio ao candidato João Noronha Lopes, que hoje vai estar em duas casas do Benfica para sessões de esclarecimento, às 19h30 em Torres Vedras e às 21h em Loures. Já Luís Filipe Vieira marcará a presença na casa do Benfica de Algueirão em Martins a partir das 8 da noite. Já vamos ao Futebol Clube do Porto. Antes, duas notas. Uma do Sporting. Voltamos ao Sporting. O Zenit de São Petersburgo já oficializou a compra do médio brasileiro dos Leões, Wendel. E no Rio Ave vai jogar Fábio Coentrão. Bola Branca confirmou que Fábio Coentrão será reforço dos Vila Condense até ao final da temporada. O lateral esquerdo do internacional português, de 32 anos, regressa à competição depois de uma temporada sem jogar e está de volta ao Rio Ave, último clube que representou. Vamos lá então ao Futebol Clube do Porto, um Futebol Clube do Porto que viu sair dois jogadores muito importantes nesta reta final do mercado, Alex Telles para o Manchester United e Danilo Pereira para o Paris Saint-Germain. Quanto a reforços, depois de ontem ter sido anunciado o lateral guineense Nanu, os Dragões, neste último dia do mercado em Portugal, preparam-se pelo menos para anunciar o defesa francês de 21 anos, Malang Sarr, que pode jogar a central ou na esquerda. Sarr foi contratado ao Nice pelo Chelsea, que agora o empresta aos Dragões. Para um antigo jogador e técnico do Futebol Clube do Porto, José Alberto Costa, a equipa orientada por Sérgio Conceição será menos competitiva sem Alex Telles e Danilo.
Em função do rendimento dos dois jogadores que saem, não tenho dúvidas sobre isso. Quer um, quer outro, principalmente o Alex Telles, teve um rendimento uniforme e alto. O Danilo teve períodos mais de maior irregularidade, mas quer um, quer outro, deram um contributo fortíssimo ao longo dos tempos que estiveram ao serviço do Futebol Clube do Porto. Agora, também acredito que, com a perspicácia do Sérgio Conceição, que ele poderá arranjar ali uma solução para colmatar, não só com as entradas também dos jogadores que vieram, mas também com um ajustamento, principalmente no meio-campo, em relação à saída do Danilo.
Precisamente sobre a posição de Danilo, se não for reforçada, Lume e Uribe serão as opções para a posição de médio defensivo.
O Lume, eu direi, numa situação de maior consistência defensiva para dar ali conforto à zona central, principalmente nos jogos, eu direi, de maior exigência e em que o adversário consegue atacar mais. O Uribe, talvez numa melhor combinação entre o fator ofensivo e defensivo. Não é tão forte defensivamente, mas cumpre. Mas ofensivamente, em termos de passe, em termos de controle do jogo, de ser um pivô ali no funcionamento ofensivo e na circulação de bola, acho que também poderá ser uma boa solução.
Para José Alberto Costa, as vendas dependem de vários fatores, incluindo a influência de cada jogador na equipa. E a venda de Alex Telles ao United por 15 milhões só é justificável pelo risco de saída a custo zero, porque o lateral vale mais.
Por exemplo, no Alex Telles, em termos absolutos, eu acho que ele vale bem mais, só que em termos relativos, correndo-se o risco do Alex Telles poder sair daqui a uns tempos a custo zero, eu acho que é melhor do que nada. Portanto, o mesmo se passa em relação aos outros. Depende da idade, depende do rendimento que eles têm, depende do estatuto que estão dentro do clube e nas condições que, se não renovarem, poderão sair.
José Alberto Costa, nestas declarações à Bola Branca, foi questionado também sobre se o Futebol Clube do Porto perde muita capacidade na luta pelo título sem Alex Telles e também o médio defensivo Danilo Pereira.
Há exemplos, portanto, há factos que comprovam que ele tem essa capacidade. E tenho dúvidas que, se não for ele, dificilmente alguém nestas condições poderia dar, pôr na equipa o rendimento que ela tem tido.
José Alberto Costa, num voto de confiança ao técnico Sérgio Conceição para continuar a fazer do Porto uma equipa campeã. Ainda nota final para as seleções. Treinam hoje à tarde, a seleção às 5:30, na Cidade do Futebol, para preparar o jogo de amanhã com a Espanha em Alvalade às 19:45, um jogo de preparação. Às 2:30 da tarde, o selecionador Fernando Santos e um jogador lançam esta partida com a Espanha. Já a seleção de sub-21 treina às 18 horas, também na Cidade do Futebol. Tem um jogo marcado para a próxima sexta-feira com a Noruega, a contar para a fase de apuramento do europeu da categoria. Na volta, a Itália em bicicleta. Hoje, a quarta etapa entre Catânia e Vila Franca Tirrena, na distância de 140 km. O português João Almeida enverga a camisola rosa, o símbolo de líder da geral individual. Mais em rr.sapo.pt. Boa tarde.